Imagina dois viajantes caminhando por uma estrada de terra no meio da noite. Frio cortante, escuridão total, aquele cansaço pesando nas pernas.
Uhum. O cenário clássico de perrengue.
Exato. A situação física deles é idêntica. Só que um sabe que, no fim da estrada, a família aguarda de braços abertos. O outro acha que não tem ninguém esperando por ele. O caminho é o mesmo, mas a esperança altera a forma de dar cada passo. E é tipo essa virada de chave que a gente vai explorar no nosso mergulho de hoje.
Uai, o sermão de domingo, na sexta, tintim por tintim.
Olá, vamos para mais um Uai, o comentário do sermão tintim por tintim. O pastor Ricardo Mota continua com a série O Evangelho em Nós, baseada em 1 Tessalonicenses.
Vamos destrinchar alguns textos teológicos e históricos focados ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
Isso, com a missão de entender bem a perspectiva cristã sobre o luto, a morte e como essa promessa da ressurreição muda a forma de caminhar no presente.
Bom, e para entender essa virada de chave na prática, a gente precisa olhar para quem estava, sabe, tropeçando no escuro.
A jovem igreja lá de Tessalônica.
Isso mesmo. A comunidade tinha acabado de nascer, mas o apóstolo Paulo precisou fugir de lá às pressas por causa de uma perseguição brutal.
E logo depois o caos se instaurou, né?
É, porque alguns crentes começaram a morrer antes daquela prometida volta de Cristo.
Mas, me tira uma dúvida rápida aqui. Se eles estavam sendo duramente perseguidos, a morte não deveria ser vista quase como um alívio?
Ah, um descanso para quem estava sofrendo.
Pois é. Por que esse pânico todo, então?
É que eles achavam que iam perder a grande festa. Na cabeça daquela comunidade, a volta de Jesus seria um evento, assim, exclusivo para quem estivesse vivo na hora.
Ah, uma espécie de fomo escatológico.
Totalmente.
Aquele medo de ficar de fora da lista VIP do fim do mundo, sabe?
Mas como o texto desmonta esse medo? Bom, você matou a charada, é um fomo no nível máximo mesmo. E o texto de Paulo vem justamente para desmontar esse desespero.
A ideia não era criar um cronograma do apocalipse, né?
Não, de jeito nenhum. O objetivo ali é puramente pastoral, um consolo. A tradição reformada nas nossas fontes mostra bem isso, de que não existem duas vindas ou ressurreições separadas.
Então é um evento único.
Exatamente. Um evento único e definitivo. A mensagem central é tipo, fiquem tranquilos, absolutamente ninguém vai ficar para trás.
Tá, a lista VIP inclui todo mundo. Mas qual é a garantia estrutural de que isso realmente vai acontecer?
É uma ótima pergunta.
Porque assim, esperança baseada só em pensamento positivo não sustenta ninguém diante de um caixão, concorda?
Com certeza não. A garantia aí não é um mero desejo, é um fato histórico concreto. A morte e a ressurreição de Cristo.
Uhum.
O teólogo João Calvino tem uma imagem brilhante para isso. Ele descreve a ressurreição de Cristo como a raiz da qual brota toda a esperança cristã.
Nossa, que imagem forte!
Sim, e a lógica estrutural aqui é fundamental. A ressurreição de Jesus não foi um truque de mágica isolado.
Foi a vitória de um ser humano sobre a morte.
Isso. Se a raiz que é Cristo venceu e está viva, a planta inteira que é a humanidade ligada a ele obrigatoriamente vai crescer e florescer junto.
Faz muito sentido. É como se o túmulo vazio fosse um recibo já pago no passado.
Perfeito.
A compra já foi garantida, agora é só esperar a entrega.
E tem um detalhe no texto que inverte totalmente a lógica daquele pânico inicial deles.
Qual?
Quem já morreu não está em desvantagem nenhuma. Paulo afirma que eles vão ressuscitar primeiro.
Ah, e só depois os vivos serão transformados?
Exato. Ou seja, a honra principal vai justamente para aqueles por quem a igreja estava chorando.
Mas aí eu te pergunto uma coisa. Se o recibo já está pago, se a ordem dos eventos até favorece quem já foi, por que a dor do luto continua sendo tão esmagadora?
É complexo, né?
É, porque a nossa sociedade moderna tende a ir para os extremos. Ou tenta esconder a morte para debaixo do tapete, ou trata o assunto como um abismo absoluto.
Sim, é uma negação constante.
Como essa ideia de uma tristeza permeada por esperança desafia esses extremos na vida real?
Ela desafia validando a dor humana, mas retirando o desespero da equação. A Bíblia nunca proíbe o choro.
O próprio Jesus chorou diante do túmulo do amigo Lázaro, certo?
Exatamente. Mesmo sabendo que a ressurreição era real ali. O luto continua sendo luto. É doloroso porque a separação machuca.
A diferença é a presença dessa esperança que a gente comentou.
Isso. E o mais interessante é o foco dessa esperança apontada no texto. O ápice da eternidade não são ruas de ouro ou coroas brilhantes.
O que seria, então?
É o simples e profundo fato de estar com Cristo. Um texto milenar, o Salmo 73 de Asaf, já mostrava isso. A mesma presença que guia na terra é a que recebe na glória.
Entendi. Então a morte rompe a comunhão visível temporariamente, mas não a destrói de forma alguma.
Resumiu perfeitamente.
Voltando àquela nossa estrada escura do início, saber quem nos espera no final não muda a temperatura da noite, nem curta o caminho.
É, o frio continua lá.
Mas dá o fôlego necessário para o próximo passo. A esperança da ressurreição, no fim das contas, não é uma doutrina de fuga para o amanhã.
Não mesmo. É a força que consola o luto e fortalece a vida presente.
O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha para encerrar esse nosso mergulho? Se o texto afirma com tanta certeza que haverá um reencontro definitivo e que a comunhão não é destruída pela morte, como essa certeza deveria transformar a urgência de perdoarmos e valorizarmos as pessoas que estão ao nosso redor neste exato momento? Fica a reflexão para quem nos ouve hoje.
Uai, o sermão de domingo na sexta. Prompts Arthur Mendes e Ricardo Mota. Uai, a inteligência artificial a serviço do reino de Deus.